Olá, viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate insubstituível sobre a política que se faz aqui por Braga. Todas as semanas, na RUM, ao sábado, depois do meio-dia, e com reposição na segunda-feira seguinte, após as notícias das 8 da tarde. Se preferir, pode ouvir-nos a qualquer hora e em qualquer dia na pasta podcast do site da RUM. No tema central de hoje, daqui a alguns minutos, iremos avaliar o trabalho desenvolvido pela Startup Braga, que esta semana completou uma década de vida. Para isso, contamos, no painel, com os dois comentadores residentes habituais, Jorge Cruz e João Granja, sendo que o convidado é António Lima e, precisamente por isso, vamos começar a emissão de hoje com o tema surpresa escolhido pelo convidado. Portanto, António, bem-vindo. Qual é o tema?
Bem, boa tarde, os meus cumprimentos ao painel, ao Jorge, ao Granja e ao moderador, ao Alexandre, e a quantos nos ouvem através da RUM. O tema surpresa que eu trago hoje, digamos que é mais uma proposta, não é? Como eu normalmente estou no contra, eu hoje pretendo dar uma ajuda. Aliás, como na segunda parte do programa vamos falar de empreendedorismo, pode ser que algum empreendedor queira pegar na ideia. Em tempos tratamos aqui uma questão relativa à proibição da feira que se efetuava na Rua do Castelo, portanto, a feira de velharias. Eu penso que Braga poderia dar um passo em frente, até porque estamos a falar em questões ambientais com cada vez mais frequência. E de facto, eu nesta saída que tive, verifiquei numa pequena cidade, fazem uma feira, que não é propriamente uma feira de velharias, mas é uma feira que dá para vender e dá para trocar. Ou seja, tem a garagem atulhada de coisas. Quer vender ou trocar ou até dar. Nesse dia de feira, expõe as coisas que tem, a autarquia diretamente ou através de uma instituição que tenha voluntários e queira fazer algum dinheiro com isso. No caso concreto, até penso que foi exatamente uma associação que organizou, lá com os voluntários, a marcar o chão, 1 metro, 1,5 metro para cada pessoa. Uma série de ruas da cidadezinha ficaram vedadas ao trânsito, só para peões. E as pessoas expõem ali as coisas, a roupa, as máquinas usadas, os artefactos, as ferramentas, o calçado, as coisas mais estapafúrdias que se possam imaginar, os discos, os DVDs, essas coisas todas. E também há algumas pessoas que aproveitam também e vão vender até determinados produtos que se compram em todo lado, desde logo gastronómicos, porque também se come na feira, não é? E não conheço nenhuma em Portugal, portanto conheço a Feira da Ladra em Lisboa, mas que não tem nada a ver, ou seja, a Feira da Ladra é de facto um negócio que já tem, enfim, presumo que mais de 100 anos, não é? É de facto uma área de negócio, não é? Mas penso que em substituição dessa feirinha pequenina e circunscrita à Rua do Castelo, Braga podia de facto inovar e criar uma coisa deste género. Eu penso que esta que eu assisti, quem organizava eram os Lions até, que em Braga também há, e permitia às pessoas, em vez de deitarem tudo ao lixo, permitiam uma segunda oportunidade aos bens, ou seja, eu tenho isto que a mim não me serve para nada, até porque se calhar são roupas de criança e eu já não tenho crianças, e levo ali e há outras pessoas que podem usar isso. Nós aqui deitamos tudo fora, ou seja, enfim, para o lixo, coisas que de facto podiam continuar a ter vida útil.
Não sei se o António, nesta proposta, já pensou no local, enfim, a Rua do Castelo, se calhar depois seria, ou os claustros da Rua do Castelo, provavelmente já seria exíguo, não é?
É assim, esta é daquelas coisas que exige bastantes ruas, não é? Porque, pelo menos aquilo sendo uma cidade muito pequena, tinha muita gente. E achei a ideia interessante por isso, porque de facto permite mais tempo de vida útil a bens que vão parar às lixeiras e vão, enfim, poluir o ambiente, eventualmente antes do tempo. E também criava dinamismo, porque é sempre uma feira. Há muita gente que vai a estas feiras só para ver o que é que há, mas muitos vão para comprar. Para comprar selos, para comprar moedas, para comprar coisas que as pessoas têm em casa, mas chegaram à conclusão que era a altura, enfim, de passar o testemunho a outro, porque não querem tomar conta daquilo, ou porque já não dão valor àquilo, ou porque herdaram aquilo de alguém, mas nem sequer gostam de selos ou de moedas, e têm essa oportunidade, não é?
Ora, aqui temos no arranque do programa uma ideia importada, uma vez que vem, neste caso, de França, penso
sim,
eu, não é?
Sim.
Uma ideia importada, uma proposta supostamente inédita em Portugal, no fundo, substituir a tal feira de velharias que existiu na Rua do Castelo por uma feira, por exemplo, de trocas ou até ofertas. O João Granja escreveu tanto que eu imagino que já deve ter ali uma lista de produtos para levar para esta feira. Bem-vindo, João.
Viva, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar-vos a vocês, ao Jorge, ao António Lima e ao Alexandre, e dizer que a proposta do António é obviamente interessante, mas não é uma proposta, digamos, a ideia no fundo é inovar pelo caráter integrado e diversificado que se juntavam na mesma feira. Eu acho que essa é uma parte interessante, porque poder trocar e poder oferecer é algo extremamente interessante, sobretudo porque nós, durante a pandemia, havia pessoas que queriam dar coisas à Caritas, e eu sei disto porquê. Decorrente da atividade voluntária dos meus tempos de banco, havia empresas que normalmente andavam à procura de instituições para atribuírem excedentes. E há também, em relação a isto, excedentes, sobras, encomendas devolvidas, e muitas vezes há ali um ponto de equilíbrio até desses próprios donativos terem contraprestação em termos de haver um valor para ser deduzido em termos de impostos. E por isso acabei por essa razão, no fundo por uma lógica de voluntariado associado a um conjunto de profissionais, e também porque tenho uma cunhada que gosta de fazer essas feiras, estão mais ou menos dentro da matéria e tenho acompanhado, nomeadamente aquelas que são as feiras mais dinâmicas aqui da região. É o caso do Porto, é o caso de Vila do Conde, é o caso de Vila Verde, em que Vila Verde é por especialidades, quer dizer, um dia é usados, outro dia é velharias, e há, digamos, dinâmicas diferentes, como há a feira da Vandoma, há a do Silo Alto, onde as pessoas encostam o carro, abrem o carro e de fundo as pessoas vão percebendo o que há, digamos, ali para venda. Nós já tivemos boas experiências cá, porque nós temos a experiência da Feira dos Atos, temos a experiência da Feira da Altura das Festas, que é também à base de artesanato, mas onde muitas coisas que são vendidas são novas, inclusive casacos de peles, bijuterias e coisas do género, mas eu acho que a ideia do António...
E a Feira dos Passarinhos também.
Sim, a Feira dos Passarinhos. Mas a ideia do António, eu acho que a ideia era essencialmente, no fundo, dar a possibilidade aos particulares de poderem, e acho que é, digamos, o caráter de sustentabilidade, de disponibilidade, de dar, conferir uma segunda vida aos bens, é poder conjugar as três partes, que é vender, trocar e oferecer. Eu lembro, já uma vez falávamos aqui no programa, e ao pé da minha casa nós temos essa modalidade. Não é bem como acontece nos países nórdicos, em que nos países nórdicos, normalmente, em cada prédio, há junto num saguão, num espaço disponível, uma caixinha, onde as pessoas do prédio vão depositando as coisas que não precisam. E, normalmente, alguém dentro do prédio, ao fim da semana ou ao fim do mês, se as coisas não foram utilizadas, depois reverte a favor de uma instituição. Imaginem, da Caritas, da Cruz Vermelha, outra instituição qualquer. No fundo, ali perto do sítio onde resido, normalmente é por cima da caixa da EDP, quando há coisas num estado de conservação razoável, as coisas são ali colocadas e, de uma forma geral, desaparece tudo rapidamente. Porque as pessoas também põem coisas com alguma utilização, mas sobretudo em bom estado de conservação e com alguma utilidade. E é curioso ver isso, porque há ali uma grande diversidade de passantes que acabam por levar tudo. Aquilo podem ser vasos, mesas com algum uso, tudo um pouco. Agora, o que se passa é que isto também tem modas e dinâmicas, porque, por exemplo, houve uma altura em que em Portugal as pessoas tinham o hábito de vender tudo no OLX, ok? E o OLX era um sítio para, no fundo, fazer uns cobras, sobretudo a malta nova, fazerem uns cobras para as férias ou para as suas necessidades, para os seus alfinetes, e era um instrumento muito a que recorria. Mas o OLX trabalha sobretudo no âmbito do país. Neste momento, eu que vou acompanhando isso, quer através da filha, quer das amigas da filha, quer dos sobrinhos, já percebi que o que está na moda é o Vinted, que é outra aplicação informática onde as as pessoas vendem muito roupa e ténis e essas coisas todas para todo o mundo. E é muito interessante porque aquilo tem critérios mais ou menos rígidos e tem mecanismos de transparência que definem claramente as regras do que querem, o que não querem, como é que vendem, como não vendem. E o elevado grau de satisfação das pessoas que utilizam o sistema é extremamente interessante. Agora, eu acho que a vantagem da ideia do António é, no fundo, as pessoas que querem ajudar ou que querem disponibilizar, mas que não querem fazer negócio no sentido estrito e rigoroso e apertado da coisa, uma feira com estas características acaba por ser extremamente interessante para criar este elemento de inovação. É fundamental que esta feira seja num sítio central da cidade. Porquê? Porque tem que ser num sítio onde passem as pessoas. Porque eu, que sou uma pessoa extremamente curiosa e gosto de ir a essas feiras, sobretudo por coisas mais excêntricas, antiguidades, brinquedos antigos, discos, acho sempre muita graça em andar por lá, sobretudo livros também. Compram-se bons livros a bons preços, sobretudo temas que são assim mais fora da caixa. O que acontece é que, por exemplo, as últimas duas ou três feirinhas que ocorreram na Senhora à Branca é triste, digamos, porque as pessoas não iam lá, não passavam. É certo que também ainda estava um bocadinho frio, mas tem que haver, para além da organização da própria feira, e algumas, nomeadamente as foram no Lar Carlos Amarante e no Lar das Frigideiras de São João de Souto, foram muito bem organizadas, é preciso haver muito cuidado com as marcações, música e animação, divulgação, caixotes de lixo para assegurar a limpeza, quer dizer, é preciso dar qualidade, urbanidade a este tipo de iniciativas. Mas eu julgo que nós temos condições para que esta versão enriquecida da nossa realidade pudesse ser experimentada. E estou convencido que se puxar por esta parte das trocas e pela parte das pessoas poderem oferecer, no fundo, o recheio das casas e de excedentes que tenham em casa, eu acho que é capaz de dar um novo dinamismo, um novo fogo a estas atividades.
E já estou a imaginar o João Granja com uma banquinha lá, atendendo ao seu sentido de voluntariado.
Posso não ser eu o dono da banquinha, mas posso levar lá o Joãozinho de minha casa a levar para lá a grande parte da sua tralha. E se tivermos em linha de conta que os produtos que mais sucesso fazem normalmente são os brinquedos de criança, roupas de criança, equipamentos de eletrodomésticos associados às crianças, literatura da malta mais nova, eu estou convencido que o Joãozinho assegura pelo menos uns cobras para as suas férias.
Jorge Cruz, bem-vindo. Enfim, estamos um pouco também com alguma nota de humor, mas é uma proposta séria esta do António.
Bom, eu começo pela saudação habitual aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, ao António, ao João, ao Alexandre. É uma boa ideia, eu acho que é uma boa ideia, mas acho que eventualmente se poderia ir mais longe, porque esse é um mercado, chamemos-lhe assim, que o João agora já sugeriu, o Joãozinho, avançar com uma startup. Parece-me. Mas parece-me interessante do ponto de vista até do escoamento das coisas que as pessoas têm em casa e que muitas vezes não sabem o que é que lhe hão de fazer. Mas eu acho que nós temos muitos locais, enfim, por todo o mundo, mas designadamente nos países mais próximos, que têm desse tipo de iniciativas que são cartazes turísticos que chamam gente. Na França, por exemplo, há várias localidades que atraem todos os anos, designadamente no inverno, que é quando se fazem essas feiras, milhares e milhares de pessoas, o que esgota a capacidade hoteleira não só dessas localidades, como dos arrabaldes. Inclusive há gente que, por exemplo, há gente de Portugal que voa para a Suíça para depois ir para a França para esses mercados. E, portanto, é também uma fonte de receita das próprias autarquias. Braga poderia, eventualmente, também criar, porque, vamos lá ver, o João disse, e muito bem, sem organização não é possível fazer-se. E para haver organização, não pode ser, enfim, uma coisa um pouco em cima do joelho, com meios deficitários que se vai fazer. Tem que haver uma estrutura qualquer que poderia envolver quer a Câmara, quer a própria Associação Empresarial, para envolver também, nesse caso, alguns empresários, alguns comerciantes, que poderiam eventualmente começar também a juntar-se à ideia e, quem sabe, amanhã nós fazemos um Porto Belo, que é um mercado em Londres, um Porto Belo em Braga, que envolvesse várias artérias da zona histórica e que pudesse juntar numa área, enfim, os particulares, e noutra área o comércio já instalado e a restauração e tudo. Porque o António falou que também a gastronomia, isso levanta outro tipo de problemas, com a ASA e com as condições de exposição dos produtos, enfim, são problemas sanitários que é preciso ter algum cuidado com essas matérias. Agora, eu o que acho é que, sim senhor, a ideia é muito boa. A ideia poderia ser posta em prática por fases. Numa primeira fase seria isso só com os particulares, mas teria que ter por trás uma estrutura municipal que pudesse dar esse apoio, até para poderem ocupar um espaço central, como foi dito, onde passasse pessoas. Estou a pensar, por exemplo, na Avenida Central, na parte central da Avenida Central, e que, se resultasse, podia depois fazer-se a ligação ao Centro Histórico, por forma que mesmo aquelas ruínas onde tem muitas lojas, ou algumas lojas, que poderiam eventualmente aderir à ideia e fazermos, digamos, uma grande festa de comércio em Braga. Não estou a pensar numa coisa género Feira da Ladra de Lisboa. Quando o António falou em Feira da Ladra, acho que se estava a referir a Lisboa e não à Feira da Ladra de Vieira Domingo, por exemplo. Enfim, a Feira da Ladra toda a gente sabe o que é, mesmo quem não foi lá nunca. Nós aqui poderíamos criar também uma marca distintiva, que era de Braga, não é? E que ajudava também não só os privados, as pessoas, a escoar os seus produtos e a trocar, eventualmente, como poderia ser um cartaz para a cidade, juntando depois, numa segunda fase, também o comércio, designadamente o comércio tradicional, para uma iniciativa mais alargada. Parece-me uma boa ideia. Haja alguém que tome conta disso, que criando ou não uma startup, mas que avance com uma ideia dessas. Acho que tem que ser com o envolvimento do município e eventualmente da Associação Empresarial de Braga.
No que diz respeito à doação de roupas e bens passíveis de utilização à economia doméstica, há três organizações em Braga que se distinguem por fazerem um excelente trabalho. Um é a Cruz Vermelha Portuguesa, através da sua loja Ponto Vermelho, em que aceita todos os donativos, não paga nada, mas depois faz uma espécie de venda simbólica por 1,50€, para haver ali uma lógica de responsabilização. Temos a Caritas, em que a Caritas faz a gestão da ficha dos beneficiários, por isso não é em self-service, há uma lógica de atribuição e de adequação, digamos, daquilo que é oferecido pelos particulares e pelas empresas, e depois eles fazem a gestão desses recursos. E há também, surgida nos últimos anos, a Associação Virar a Página Cozinha Solidária, que aceita géneros alimentícios, trens de cozinha, jogos de panelas e tachos, copos, tudo aquilo que no fundo depois serve também para reforçar, digamos, para responder às necessidades das famílias que eles próprios apoiam. E funciona muito bem. Por isso, nós no fundo, para a área da solidariedade social, temos alternativas. Eu deliberadamente não citei aqui outras boas realidades que têm a ver com freguesias específicas. Isto não são associações que apanham, digamos, todo o concelho. Mas eu acho que esta realidade existe, deve ser estimada, acarinhada e apoiada, mas não tem a ver com a ideia do António, que eu acho que deve ser puxada mais para aquilo que era a sugestão do Jorge, que é, digamos, um evento que pode ter uma componente mais ou menos cultural, mais ou menos animação, mais ou menos diversidade. Tem é que ter cabeça, tronco e membros, ter alguém com credibilidade a organizar e a criar a tal marca, porque não se deseja uma feirinha pindérica de vida curta, que no fundo acaba por muitas vezes ser uma mistura de coisas em segunda mão, coisas novas ou seminovas, em circunstâncias de venda às vezes um bocadinho menos boas. Até porque hoje em dia também há outro fenómeno que não havia há uns anos. É que nós hoje na cidade já temos lojas de artigos usados. Por exemplo, só de roupa de criança, na Rua do Raio, mas também temos roupa de criança para, roupa usada para adultos. Já temos duas ou três lojas que fazem venda comercial, digamos, em circuito comercial, e com grande adesão da juventude, nomeadamente dos meios universitários. Por isso, está na moda fazer circular essa, esses bens. Agora, eu acho que a ideia do António era bom porque, digamos, fazia aqui uma animação global e uma diversidade de vertentes que acho que é que era interessante.
Já estamos a estender-nos um bocado no tempo, mas parece-me que o António, o autor, enfim, da ideia, é ele, são concedidos os créditos de, porque acho que ele queria acrescentar algo.
Não, eu achei a ideia muito interessante e pareceu-me que chamava muita gente, ou seja, vai muita gente para ver, não compra. Eu também fui para ver, acabei por comprar dois aluquetes por 20 cêntimos.
Vá lá, já não és um Miranda, o homem que mira e anda. Mas compraste.
Mas
compraste.
Essa é a ideia, chamar a gente para ver que acaba por comprar.
Oh, dois aluquetes por 20 cêntimos, que eu até pedi para repetir porque não acreditei no preço. Eu fui lá para ver, ou seja, aí aparecem coisas, pá, livros, discos, rádios antigos, opa, sei lá, tudo o que possas imaginar. Pá.
Fica então esta ideia que, de facto, parece acolher grande unanimidade. Veremos no futuro se, designadamente por parte do município e outras entidades que até já foram referidas, poderá haver o tiro de partida, digamos, para avançar com esta ideia. Já há pouco falámos aqui, até precisamente no tema surpresa trazido pelo António, de startups, embora no sentido figurado, mas no tema central, como tinha dito no início do programa, a ideia é mesmo falar da startup de Braga, no caso concreto, porque esta semana, na passada terça-feira, completou uma década de vida, houve inclusive uma cerimónia evocativa dessa efeméride. Ora, a startup de Braga, que funciona precisamente no edifício do Generation, onde também estão os estúdios da ROM, é um hub de inovação tecnológica da Invest Braga, que se dedica a apoiar financeira e logisticamente projetos com elevado potencial empreendedor para atingir mercados internacionais. Trabalha com projetos nas áreas da nanotecnologia, tecnologias para a saúde, economia digital, biotecnologia, sustentabilidade. E ao longo destes 10 anos criou cerca de 200 empresas, também 2 mil postos de trabalho, tendo gerado sensivelmente 435 milhões de euros de investimento. O presidente da Câmara, Ricardo Rio, diz que o município está fortemente comprometido em criar condições para que as startups possam desenvolver os seus projetos no concelho, enquanto o diretor deste organismo, Luís Rodrigues, diz que a Startup Braga acolhe projetos com perfis muito diferentes e em estágios de desenvolvimento heterogéneos, mas sempre com um caráter altamente inovador. Ora, o que eu proponho, precisamente ao nosso painel de hoje, é que faça uma avaliação destes 10 anos de vida da Startup Braga, se concordam com esta aposta forte do município ou se deveria dar primazia a outro tipo de estratégias no apoio ao setor económico, se os objetivos iniciais traçados pela Câmara foram cumpridos ou se ficaram abaixo ou se superaram as expectativas. Já agora, que importância atribuem ao facto de o Financial Times colocar a Startup Braga no 7º lugar do ranking no que concerne às incubadoras de empresas mais inovadoras da Europa? E, naturalmente, olhando para a frente, que sugestões vos apraz deixar para o futuro deste projeto? Começando, como é hábito, pelo convidado, neste caso pelo António Lima, que balanço é que faz? Acha positivo? Acha que é uma das marcas desta maioria? Porque, de facto, foi uma das apostas fortes desta maioria que leva 12 anos no poder.
É assim, eu sou tentado a começar pelo fim, porque assim, essa avaliação que terá sido feita pelo Financial Times, ela não foi feita pelo Financial Times. Ou seja, há uma empresa que faz e que trabalha com o Financial Times e com outros jornais. E que, portanto, enfim, criou aqui um universo, convidou um determinado número de startups, muitas houve que não aderiram, eles trabalharam com um universo, salvo erro, de 125, portanto, de 150 houve 125 que aderiram a este estudo, sendo certo que eles próprios acabam, no fim, por dizer que e eu vou citar, os resultados desta classificação não devem ser utilizados como única fonte de informação para futuras deliberações. As informações fornecidas neste ranking devem ser consideradas em conjunto com outras informações disponíveis. A qualidade dos hubs de startups que não estão incluídos no ranking não é contestada. Ou seja, isto é uma classificação para aquelas que aderiram. Digamos que vai um bocado no sentido de muitos outros prémios que têm havido aí.
Neste aspecto, o António desvaloriza, digamos, este...
Desvalorizo. Assim, desvalorizo de facto e assim, até porque se quer dizer a verdade sobre as startups, hoje em dia, com uma folha de Excel, faz-se um mapa. Foram criadas tantas, tantos postos de trabalho, há tantas que já faliram, há tantas que não sei o quê, há tantas que não sei o quê. É difícil fazer isto? Não é nada difícil, nem é preciso ir para o Financial Times. O Financial Times nem tem lá nada disto, não é? Se o Financial Times quisesse dar uma notícia em condições sobre esta matéria, dizia isso. Este município criou uma startup nestas áreas, assim e assim, e já surgiram não sei quantas empresas nesta área, naquela e naquela outra. Dessas empresas resultaram não sei quantos investidores e não sei quantos postos de trabalho. Continuam todas no ativo ou então desistiram tantas pelo caminho, tantas foram à insolvência e coisas do género. Isso era fácil de fazer, mas como estive fora, fui um bocado surpreendido, mas também por outras razões, não é? Fui um bocado surpreendido pelo tema e tive que ir procurar a ver se encontrava essas coisas. Não me encontrei lado nenhum. E encontrei.
São fornecidos alguns números que eu referi há pouco, não é?
Mas que até entram em contradição, não é? Eu fui ver as declarações, nomeadamente dos responsáveis das startups, desde 2016. E, de facto, há aqui números que depois não coincidem com os que foram dados, por exemplo, agora no último acontecimento, não é? Agora vão criar a Escola para Céus. Ela já existiu.
Já vai na 7ª edição.
Cada inscrição, não sei quanto é que custa agora, não é? Mas, por exemplo, em 2020, os postos de trabalho criados eram 600. 600 postos de trabalho e 390 empreendedores.
Mas o diretor Luís Rodrigues, se bem me lembro, disse precisamente que nos últimos anos houve um...
Estamos a falar de 3 anos, nem isso. Eu não acredito. Mas isto, enfim, isto resultou, digamos, de eu querer saber e não ter encontrado forma de como saber, não é? Agora, a questão das startups em si. Não sou, de facto, apologista. Apologista nos termos em que elas existem em Braga e penso que noutros locais. Porque me parece que a autarquia não tem esta vocação. Vamos dizer assim, mas não é autarquia, é uma empresa municipal. Não interessa, é a autarquia. A empresa municipal, se quisessem que ela continuasse a existir, tinha muitas outras coisas que fazer. Ou então, em vez de ter duas, tinham uma. A fazer outras coisas, nomeadamente habitação e outras coisas do género, não é? Porque é assim, nós temos, para não falar já na privada, temos uma grande universidade em Braga, que tem inclusivamente cursos de economia e gestão e até de empreendedorismo. É assim, porque acabamos de estar a duplicar despesas e a procurar alguém que saiba ensinar sobre estas matérias se temos uma universidade que trabalha nestas áreas? E depois temos que convidar a universidade para vir à empresa municipal a fazer cursos sobre estas matérias. Isto é diversificar as coisas de uma forma pouco racional, é duplicar despesas e, eventualmente, até menos conhecimento. Porque a universidade, assim como dá mestrados e dá aqueles masters agora, não é? Estão muito em voga, os masters. Podia dinamizar a gestão e as incubadoras de empresas, por que não? Fazem isso de outra forma, apoiam as empresas de outra forma, mas vão-as apoiando, não vejo porque é que não podem fazer isto. Não sou de facto, assim, eu não tenho nada, assim, as pessoas que trabalham nesta área, acredito que façam o melhor que podem e sabem, e que até façam bem, isso tudo. Não me parece... Muito sinceramente, não me parece aquilo que eu disse na Assembleia, diria agora. Acho que isto é uma ideia, enfim, destas agora dos gestores pipis, não é? Da a tal coisa da felicidade. Mas não me parece que faça sentido. Acho que quem tem o conhecimento são as universidades. E as universidades é que devem ministrar. E depois, na implantação, só para concluir, na implantação das empresas e na atração das empresas ao concelho, aí sim, a autarquia deve intervir, porque as empresas que são aqui criadas, não há nada que as vincule a ficar em Braga. Elas podem ganhar asas e voar, e muitas têm voado, não é? Sabemos que muitas têm voado, têm nascido aqui, são vendidas e depois desaparecem. Que também devia estar aí no registro.
João Granja, o António Lima assumidamente não é apologista do apoio às startups, até falou agora do que está na moda de pipi, não é? E o João também não é?
Não, claramente não, e tenho uma visão muito diferente e tenho uma visão muito marcada com a minha experiência e o meu percurso profissional. E eu passo a explicar porquê. Qual é o objetivo, digamos, de uma startup? É, no fundo, uma estrutura que é desenhada para apoiar a criação de projetos de elevado potencial empreendedor, quer seja no plano nacional, quer seja no plano internacional. Mas, normalmente, é muito mais virada para o plano internacional. E eu julgo que, obviamente, bem intencionado, o António, mas meteu aqui no mesmo saco duas realidades diferentes. Porque uma coisa é adquirir o conhecimento, que seja no Politécnico, seja na Universidade, seja no Ensino Médio, uma coisa é a questão do conhecimento. Outra coisa é ter uma boa ideia de negócio, pode até ser uma pessoa que não tenha habilitações académicas, uma boa ideia de negócio, normalmente jovens, em princípio de vida, mas também não é condição necessária, e muitas vezes uma pessoa tem uma excelente ideia, é capaz de a apresentar, é capaz de a fundamentar, tem potencial, mas não tem condições para dar corpo ao negócio. Ou seja, ele tem ali uma potencial ideia, tem um cromossoma empresarial, mas tem mais dificuldade em promover um negócio. E eu dou-vos a experiência de uma pessoa que já tem dezenas de anos de atividade bancária, e das experiências mais tristes e confrangedoras, digamos, de um gestor bancário ou de um gerente bancário, eram muitas vezes excelentes pessoas, da máxima seriedade, com excelentes ideias, com ótimas ideias de negócio, com ideias pensadas com cabeça, tronco e membros, e as pessoas não tinham apoio nenhum para, digamos, para poderem arrancar. E eu lembro-me, porque há muitos anos atrás, na altura em que trabalhei na equipa que estava próximo do Fundo de Apoio aos Jovens Empresários, isso foi o princípio de uma revolução num segmento que começou por descobrir que tinha que haver uma proposta ao nível da sociedade para apoiar essas ideias de elevado potencial, estes empresários de elevado potencial, que muitas vezes não tinham outras condições que não acorrer a estas a soluções para poderem ver acarinhada a sua ideia e a sua oportunidade de negócio. Claro que as startups, não é por acaso que as de referência do nosso país é Lisboa, Coimbra, Porto e Braga. Não é por acaso. Isto tem a ver muito também com a dinamização pelo próprio tecido empresarial, pelo meio universitário e pelo dinamismo que as autarquias já perceberam que isto pode imprimir ao tecido empresarial. E não é por acaso também, por exemplo, que a nossa startup está fundamentalmente ligada à área da economia digital, à tecnologia para a saúde, à biotecnologia, à nanotecnologia e à sustentabilidade. Também tem, no fundo, uma proximidade em relação àquilo que é a realidade da Universidade do Minho e até do próprio INL. E as startups em si não é como às vezes numa ideia simplista se faz parecer uma espécie de caixa de recursos onde as pessoas vão lá ao subsídio para montar um negócio. E a startup tem, digamos, várias vertentes. E um deles é, por exemplo, o programa de incubação, que é ajudar a nascer as empresas. Já passaram, já foram no fundo incubadas em Braga mais de 100 startups. Neste momento estão 20, digamos, na chocadeira, permitam-me a expressão. E a lógica aqui é a incubação ser feita num prazo razoável que pode ser prolongado em função da especificidade da própria startup. Mas lembro, por exemplo, que a Sword Health, um dos unicórnios portugueses, passou e começou, e nasceu na startup Braga. O que significa que a casa trabalha bem, tem potencial, e eu, de facto, não me preocupa com os rankings do Financial Times, mas eu tenho os rankings do Financial Times como coisas sérias. Claro que tem o universo que tem, vale o que vale, mas, digamos, os rankings e as posições do ranking vêm quando o trabalho é bom. E, por isso, fundamental é ter resultados e ter bom trabalho. E o que é que nós temos de bom na Startup Braga? Temos bons programas de incubação, com provas dadas, temos programas de aceleração que têm sido, digamos, do tipo de iniciativa que tem tido maior impacto no ecossistema e tem procurado, digamos, tem tido maior procura por parte da comunidade. E eu acho que aqui tem havido uma política de parcerias muito inteligente para trazer, digamos, outras entidades públicas interessadas, o Turismo de Portugal, o Innovation Hub, o Sporttech, o Sporting Clube Braga, a Microsoft, a Universidade do Minho, no fundo para dar escala, para dar visibilidade, para arranjar outro tipo de apoios e até para credibilizar o trabalho que ali se faz. Os programas de capacitação é outra, digamos, a outra vertente do trabalho de uma startup que é extremamente interessante, porque este trabalho de capacitação muitas vezes é fundamental para que a pessoa possa consolidar a empresa, possa constituir a empresa e, sobretudo, depois possa ter pernas para andar. Porque uma empresa, apesar de ser um negócio em Portugal que não exige nenhuma habilitação, o tipo de negócio que depois, no terreno, é extremamente exigente, porque o indivíduo pode ser um bom empresário para fazer produzir uma determinada tecnologia ou material ou prestar um serviço, mas muitas vezes ele depois tem que saber de contabilidade, de serviços de comercialização, de marketing, de marketing digital, de parte financeira. Por isso, este trabalho de capacitação ao nível do apoio às startups, no fundo destas empresas que estão a nascer e que estão, digamos, a acabar de nascer, é fundamental para que haja uma redução da sinistralidade desta iniciativa empresarial, para que não morram tanto e que não morram cedo. Porque, obviamente, como estas empresas são novas, são arrojadas, são inovadoras, se não forem acarinhadas, têm um índice de sinistralidade superior, digamos, aos negócios tradicionais. Uma referência para a Escola dos CEOs, que é também uma excelente parceria com a Escola de Gestão da Universidade do Minho, vai na sua 7ª edição, tem sido um grande sucesso e não tem falta de procura para a frequentarem, o que significa que há, digamos, um trabalho de excelência que é reconhecido pelo mercado, inclusive para pessoas de fora de Portugal, o que é, digamos, para mim, um excelente sinal. E há depois também um aspecto que é muito importante neste tipo de negócio, que é a questão das redes. Estarmos inseridos em redes internacionais, porque a nossa startup está na Rede Nacional de Incubadoras, é certificada pelo IEPMEI, está certificada pelo Turismo de Portugal, é apoiado pela Portugal Ventures, que é uma estrutura que também financia, digamos, este tipo de negócios e este tipo de iniciativas, e está no Centro de Incubação de Agências Europeias e é membro fundador da Rede Internacional da Startup Cities. Ou seja, nestes 10 anos, embora nós não sejamos das mais antigas de Portugal, tivemos, de facto, uma performance notável e temos resultados objetivos para apresentar que nos honram. Uma palavra aqui para uma pessoa que foi fundamental no figurino com que esta instituição foi criada. Porque há câmaras, há instituições que chamam startups à reconversão de uma fábrica onde metem para lá duas ou três empresas e aquilo é um bocadinho de entrega ao Deus dará. Não, a nossa startup nasceu de raiz com estes vários braços e segundo os melhores modelos daquilo que se foi fazendo no mundo e desde a primeira hora que teve a ligação a instituições internacionais que lhe permitiram ter, digamos, uma riqueza, uma vida, uma dinâmica muito diferente de outras suas irmãs nacionais.
Jorge Cruz, estamos aqui perante duas visões opostas, claramente a do António Lima, mais cética, diria, e a do João Granja, mais entusiasta, exatamente, sobre as startups, neste caso, sobre a startup de Braga. O Jorge partilha de alguma delas?
Bom, eu fiquei com pouco que dizer, porque praticamente já foi dito tudo sobre o conteúdo, digamos, funcional da startup em geral e da startup Braga em particular. Portanto, não vou referir atividades, números, vou por outro lado, que é a startup Braga nasce pelas mãos de do Carlos Oliveira, que de facto é um homem que, para quem esse negócio, chamemos-lhe assim, não tem segredos. De resto, o sucesso ou o insucesso da Startup Braga, por vezes é sucesso, deve ser entregue direitinho ao Carlos Oliveira, porque é certo que a Startup Braga foi fundada e trabalhou no sentido internacional mais do que do nacional, ou seja, criar empresas que pudessem entrar nos mercados internacionais, e isso foi possível porque o Carlos Oliveira abriu uma série de portas que dificilmente outra pessoa de Braga abriria.
Já agora Carlos Oliveira foi secretário de Estado no tempo de...
Foi secretário de Estado e foi empresário.
E pertenceu aqui à própria rádio universitária.
E é empresário e foi o primeiro
criou o primeiro
presidente
site
da Invest Braga.
E criou, portanto, o primeiro site também, aqui da rádio universitária.
Também se deve a ele muito do sucesso, do arranque, designadamente, da Invest Braga. Portanto, antes de mais, quero cumprimentar o Carlos Oliveira, porque, desse ponto de vista, fez um excelente trabalho. Depois, a questão de... Eu tendo a concordar com o João no sentido do apoio que as startups dão para o, digamos, o desenvolvimento económico da região. Porque, no fundo, pode-se dizer, pois... As associações empresariais também o podiam fazer. Podiam, mas não têm meios, não têm condições, não têm conhecimentos, não têm o know-how. Desculpa, António, os conhecimentos técnicos, em vez do know-how, para poder fazer esse trabalho. Esse trabalho tem que ser feito, designadamente numa estrutura que está a nascer, tem que ser feito um trabalho dedicado, ou seja, não pode estar dividido por diversas áreas de atuação, como é uma qualquer associação empresarial, e, portanto, desse ponto de vista, parece-me que, tendo em vista aquilo que se pretendia, que foi bem criada e que foi bem conduzida. Claro que ela está sempre dependente de uma série de fatores exógenos que a própria startup não controla. Fundos comunitários, apoios estatais, etc, etc, etc. Portanto, tudo isso pode dificultar a tarefa, mas chegar ao fim dos 10 anos, ou aos 10 anos, e ver que nesse ranking, que já foi aqui dito pelos dois, vale o que vale, mas é um ranking, enfim, com a chancela, digamos assim, que lhe é dada por um Financial Times. Hoje a imprensa anda pelas ruas da amargura, toda ela, mas enfim, há algumas que valem mais do que outras. Temos que ficar orgulhosos porque as duas mais bem classificadas em Portugal é precisamente Lisboa e Braga. E desse ponto de vista, é assim, acaba um pouco aquele mito de que a província ou na província não se fazem coisas. Bem pelo contrário, claro que a Startup Braga beneficia de alguns fatores. Beneficia do enorme prestígio e qualidade da Universidade de Minho e principalmente do Instituto de Nanotecnologia que está sediado em Braga. E, portanto, são dois fatores que na minha opinião, são marcantes para o desenvolvimento de qualidade desta estrutura. E depois tratou-se de escolher, de ter, digamos, o feeling para escolher as melhores pessoas para estarem nestes lugares. Curiosamente, ou talvez não, nós, se formos analisar estes 10 anos, não houve grandes alterações diretivas, quer na startup, quer em quem superintende na startup. Houve muito poucas mexidas para 10 anos e, portanto, esta continuidade deu-lhe uma estabilidade que está agora a apresentar os resultados ou reconhecidos e, portanto, desse ponto de vista, parece-me que devemos sentir-nos orgulhosos. Se concordamos ou não concordamos, isso é outra história, não é? A gente pode concordar ou não concordar com as startups. Agora, eu penso que o António, mesmo não concordando com a startup, deve, e acho que sim, que reconhece, digamos, o trabalho que tem sido desenvolvido e que resulta, ao fim e ao cabo, em prol da economia regional. Sendo certo que nem todas as empresas que foram incubadas aqui tiveram vida longa, ou têm vida longa, ou têm vida fácil, mas, digamos, o amparo inicial, que é o mais importante, não é? Que é o mais importante, foi dado precisamente pela Startup Braga, e esperemos que continue no bom caminho. Já agora, como eu realcei o papel do Carlos Oliveira, queria também, já agora, destacar o papel que tem sido desempenhado pelo atual responsável, Luís Fernando.
Luís Rodrigues,
porque, de facto, também tem a sua cota parte de responsabilidade, independentemente de estarmos ou não numa época, como disse aqui o Montenegro, não foi Montenegro, foi o António, de pipis.
Ora bem, nós estamos com...
Essa tua confusão é que não sei de onde é que...
Não, é que o pipi identificava mais com o Montenegro do que contigo.
Nós estamos, o tempo é mesmo muito exíguo, não haverá mesmo possibilidade, infelizmente, para os temas de surpresa do Jorge e do João, mas queria ver-se pelo menos um minutinho para cada um de vocês os três para fazer uma segunda ronda. Não sei se o António Lima ficou agora convencido.
Não,
mais...
é assim, eu posso não ter explicado. A questão das startups, eu não tenho nada contra as startups. Talvez não tenha vincado bem, que eu tenha é isto estar associado à autarquia, ou seja, a dinamização das empresas pode perfeitamente ser feita pelo Universidade do Minho, com este figurino ou com outro, pode, tem pessoas com capacidade para isso, e falo, não o faz numa situação destas, mas faz noutras circunstâncias. E isso é que eu acho que não é suficientemente aproveitado, com prejuízo para a universidade e com prejuízo para a autarquia. A autarquia pode perfeitamente apoiar as empresas que saiam das startups que a universidade vai promovendo. Porque é assim, mesmo noutros níveis do ensino, nas escolas profissionais, há startups. Há muita gente que se estabelece com projetos de empresa que apresenta nas escolas profissionais. E são apoiados pelos professores das escolas profissionais, em como devem começar, em como devem fazer a avaliação do mercado, etc, etc, etc.
Ou seja, feito. Acha que, de facto, o município não devia estar envolvido nisto? Não. É uma questão de metodologia.
Digamos que é desperdiçar recursos. Uhum. Então, se nós temos ali alguém que anda, que não faz outra coisa senão estudar essas, nomeadamente a escola de economia e gestão, e que até, enfim, vai, através dos seus professores e dos seus técnicos, formar eventualmente os céus das futuras startups e de outras empresas que já existam. Porque é que não há de ser a universidade a fazer isso e a autarquia a apoiar naquilo que tem que apoiar? Uhum. Não vejo necessidade para isso. Agora, eu não tenho nada, e referi isso, não tenho nada contra, e é evidente que a ideia e a coisa do Carlos Oliveira foi bem-vinda e tem todo o mérito, é evidente. Mas eu não vejo é o sentido que tem ligar isso à autarquia, não vejo, uhum. Não vejo.
O tempo de facto é escasso, João Grande.
Muito bem, rapidamente três notas para dizer o seguinte. Primeiro, também quero deixar aqui uma palavra de reconhecimento do trabalho do Luís Rodrigues, porque tem sido uma liderança firme, tranquila, mas de facto tem tido um rumo, como o Jorge sublinhou, mercê da estabilidade da casa, mercê das raízes e da estrutura que foi criada, o Luís Rodrigues tem sabido imprimir um rumo e uma dinâmica muito interessante, não só ao trabalho dentro, mas ao trabalho para o exterior, e que tem feito também um bom trabalho no reforço das relações internacionais. Sobretudo nessa parte, o que tem dado muita visibilidade à casa, e isso obviamente é também fundamental para depois haver o retorno dos apoios. Uma segunda nota para dizer ali ao António, que... Porquê é que é importante que o município esteja associado a um projeto desta natureza? porque o município permite com autonomia que este mercado muito concorrencial, este ecossistema, funcione nas condições ótimas. Porque a universidade não tem a vocação para ter, digamos, uma estrutura desta natureza, aliás, tem-no feito, e a prova é que as startups que funcionam com alguma autonomia e com dinâmica própria conseguem criar mais resultados. Terceira nota, porque é que é muito importante apostar nas startups? É que o mercado tradicional tende a repetir os negócios que existem nesse mesmo mercado. Vou dar três exemplos. As balanças em Braga, a reparação dos jantes em Braga, as empresas que fazem feiras. Normalmente começou de uma pessoa que trabalhava no setor, rebenta a empresa, segundas gerações, herdeiros, oportunidades de negócio, antigos funcionários. E dissemina aquele tipo de negócio. Só que a diversidade, ideias mais concorrenciais, muito à frente, com elevado potencial internacional, são completamente diferentes. E quem tem visão, formação, é novo e tem energia para arrancar para isto, a banca tradicional não os apoia. E os fundos de risco tradicionais não os apoiam. Por isso, há necessidade de haver estruturas específicas bem calibradas para apoiar as boas ideias que há neste setor e para acompanhar as empresas nos seus primeiros passos. É essa a lógica da startup e eu acho que aqui em Braga está o apoio a ser feito de forma equilibrada e por isso é que tem tido bons resultados, também com a estabilidade a que o Jorge Cruz fazia referência, mas claramente há uma estratégia e uma visão que se tem revelado acertado.
E uma palavra final então do CEO Jorge Cruz.
Eu, em minha opinião, eu percebo o que o António diz, mas em minha opinião nem a Universidade do Minho nem o município seriam as entidades indicadas para gerir diretamente uma estrutura como esta. Tem que ter autonomia, não pode estar sujeita, digamos, às normas e às burocracias, quer da Universidade do Minho, quer de uma universidade, quer do município, e, portanto, tem que ser uma estrutura autónoma, enfim, dependente de alguém, obviamente, mas tem que ser uma estrutura autónoma. O ideal seria mesmo autónoma de todos, mas isto faz sentido, até porque se fosse a universidade, não podia virar-se apenas para Braga, teria que virar-se para toda a sua área de influência, que é muito mais do que Braga.
E pronto, chegamos então ao final da emissão de hoje. O tempo não nos permite, de facto, poder continuar. Prometemos voltar daqui a uma semana. Até lá, apelamos, como sempre, à participação cívica na vida da cidade de Braga e, naturalmente, desejamos-lhe também uma ótima semana, sempre com muita saúde.